Eu sou Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a essa edição de número 116 do compilado que contempla as notícias do dia 2 de setembro até o dia 8 de setembro.
Estamos aqui gravando no feriadão, né?
No feriadão, exatamente. E você, onde está? Diz aqui pra gente, está passeando, aproveitando, curtindo a família, descansando ou trabalhando igual a gente.
Ó, eu estou aqui já no meu expresso, decaf. Tô diminuindo um pouquinho a cafeína. Mas aí eu vou recompensar aqui com um chocolatinho.
Ah, eu continuo no meu cappuccino. É isso aí.
Então, podemos começar? Começa você falando aí.
É, né? Porque não dá para começar falando comendo chocolate. Então, nós vamos começar aqui fazendo um agradecimento especial a todo mundo que faz parte do Clube dos Compiladores. E se você ainda não faz parte desse clube, basta acessar o YouTube, vai lá naquele botãozinho chamado Seja Membro, clicou, tocou, escolhe o plano que mais se adequar e dê uma ajuda para a gente continuar aqui semanalmente trazendo esse conteúdo do compilado para você. Claro que para você se tornar um dos nossos membros, você tem benefícios, incluindo aí alguns emojis especiais, tem o selinho que você vai graduando de acordo com o número de meses e o tempo que você vira ali o nosso mantenedor, compilador,
Ficou bonito, né? Se você gosta dos sorteios, da nossa camiseta, tem ali o nível, que é o Builder Superfã. Você, depois que faz ali alguns meses com esse nível, você já adquire a camisa mesmo, sem o sorteio.
Esquece,
tá?
Não precisa mais depender da sorte. Mas ainda dependendo da sorte, quem é também membro do nosso canal aqui, do Clube dos Compiladores, recebe todo mês ali um sorteio especial.
Exato.
Que a gente faz um gadget, um livro. Do último mês, agora de agosto, foi uma webcam, né? Que, a propósito, o rapaz que ganhou falou que será muito bem utilizado, eu fiquei feliz.
Então vamos agradecer aqui ao Danley Lucas, que é um builder superfã, Thiago Freitas, Giovanni Neves e o Fábio Batista.
Também vamos fazer um agradecimento especial para quem ainda é membro lá no canal do Código Fonte TV. Então nós temos o Jorge Titi, o Edilson Prudêncio, Luciano, SK Quantum, Júlio César, Henrique Macedo, Osman Giordani e o Adriano Silva. Um beijo super especial para todos vocês que ajudam a gente a manter aqui o compilado. E não só nós dois, o nosso cafezinho aqui, mas toda a equipe que está por trás também trabalhando para trazer esse conteúdo para vocês todo sábado às 6 horas da manhã.
E mais um recadinho para você que adquiriu o casaco do Código Fonte já na semana retrasada, né? A gente encerrou. Já mandamos confeccionar. Agora, no fim das contas, vendeu bastante casaco. Eu fiquei surpreso até.
Vocês me convenceram, não foi à toa, viu? Liberei o casaco e realmente muitas pessoas adquiriram o casaco. Então, neste exato momento, eles estão sendo confeccionados de acordo com o prazo ali que a gente estipulou. Então, muito em breve estaremos...
A partir da semana que vem já...
Despachando aí...
A gente já consegue receber do nosso fornecedor e a gente consegue já encaminhar para vocês. Então, para quem já adquiriu, você vai receber no seu e-mail o código de rastreamento lá para você acompanhar tudo direitinho. E depois, obviamente, não deixa de marcar a gente, né? No Instagram.
Todo mundo bonitão,
pode ser
de
no
casaco,
LinkedIn.
Mesmo que esteja calor, entendeu? Bota aquele casaquinho num dia para tirar uma foto. Mas aqui ainda tá fazendo um friozinho digno
dá
de casaco,
usar,
viu?
Dá para usar de noitinha.
14 graus aqui agora de manhã, então tava friinho.
E se for tirar foto, tira assim, tira aquela, não fotinha em casa, mas tira na rua, tirando, andando na rua.
Modelando, assim. Lindos de casacos.
É isso aí. Então, muito obrigado para vocês que adquiriram. E sem mais delongas, bora para as notícias, que tem muita notícia legal. Eu falei notícia legal, mas a primeira...
Olha...
Pode ser boa ou não?
Ó, não sei, né? Vamos lá. Microsoft decreta o fim do WordPad.
Pois é, depois de 28 anos de serviços prestados, o bom e velho WordPad está com os dias contados. A Microsoft confirmou que o editor de texto será encerrado. O comunicado oficial explica que o programa não receberá mais nenhuma atualização daqui para frente e será permanentemente removido da próxima versão do Windows. A empresa recomenda que os usuários migrem para o Word para trabalhar com funcionalidades avançadas de edição de texto, para se trabalhar com documentos DOC ou RTF, ou adotem o Notepad, o conhecido como bloco de notas, para textos simples em arquivos .txt. O WordPad se torna, então, mais um novo integrante da lista de recursos obsoletos do Windows, como o Cortana e o OneSync.
O WordPad foi introduzido originalmente no Windows 95 como um substituto do Write, que existia desde o Windows 1.0. Criado em C++, o WordPad chegou a ter o seu código-fonte distribuído pela Microsoft, como um exemplo de aplicação do Microsoft Foundation Class Library. Desde seu lançamento, o editor de Rich Text conviveu lado a lado com o Notepad e o Word, ambos lançados em 1983. Mesmo com suas funções se sobrepondo em diversos cenários. Recentemente, o Notepad recebeu novos recursos e uma modernizada bem-vinda, enquanto o WordPad permaneceu parado no tempo. Apesar disso, a notícia de seu encerramento pegou muitos usuários de surpresa.
Pois é.
Mas a pergunta que vem é...
Quem são os usuários?
Quem aqui usa o WordPad? Levanta a mão.
Eu acho que o uso do WordPad era grande. Pode me dizer nos comentários se eu estiver errado. Quando alguém não tinha o Word instalado no computador. E aí você precisava abrir arquivo doc.
Isso. Era,
foi RTF também.
Visto aqui a reportagem no Windows 95. Era lá que eu usava o WordPad. Na época que eu realmente não tinha o pacote Office. Então eu fazia meus trabalhinhos de colégio. Na época que eu estudava com o Gabriel no WordPad. De lá pra cá eu nunca mais usei.
Não, né?
Não. Se ele existe, ele tá nunca executado no meu computador.
Ó, e eu vou ser sincero. Eu tô com um computador aqui, ó. Atrás das câmeras aí. Tô com um computador com Windows 11. Não tô com o Office instalado. Eu uso muito agora o editor online. Até pra planilha também. O local, eu tenho o Library Office. Uhum. Que é gratuito. Funciona também pra Windows. Então... eu abdiquei do Microsoft Office.
Isso, claro que muitas empresas ainda utilizam, dependendo do recurso que você precisa, ele ainda é muito útil. Mas o WordPad em si, cara, eu acho que, tadinho, já deu o que tinha
já
que
dar. Já foi, né?
Já.
Não, aí, de certa forma, tá certo aí, então, descontinuar, porque é um produto, provavelmente, com pouco uso.
Uhum.
E deve ter, né, pessoas lá que precisam manter aí um funcionamento.
É, não faz sentido... gastar uma equipe de desenvolvimento e tudo para mantê-lo ali funcionando, né, com novas funcionalidades. Então, realmente, descanse em paz.
Aproveita e diz aqui nos comentários. Você é usuário do WordPad?
Vou usuário ficar muito ativo, surpresa, né? Se muitas pessoas falarem, sim, eu utilizo.
Não, vai ter gente falando que até programa no WordPad, de repente, sei lá, né? agora também, dizer que o bloco de notas... deu uma evoluída também, é sacanagem, né? Você agora tem, sei lá...
tem abas.
Tem dark mode e abas, é. Pois é.
Uou, que evolução. Mas não deixa de ser uma evolução, Gabriel. Ora bolas.
Dino KV entra em beta aberto.
A solução é um banco de dados chave-valor integrado ao tempo de execução do Dino, com uma grande vantagem. Funciona com configuração zero dentro do Dino Deploy. Seus criadores recomendam esse banco para casos de uso que exigem leituras rápidas e não exigem a flexibilidade de consulta de um banco de dados SQL. Para participar do beta aberto, basta criar uma conta no Dino Deploy. Para quem já está usando o Dino Deploy, seus projetos foram automaticamente atualizados com acesso ao Dino KV.
Tão logo seja lançado oficialmente, o banco de dados terá um modelo de licenciamento pago, mas manterá um plano gratuito. Para cada usuário, um nível gratuito do Dino KV dentro do Dino Deploy inclui 1 GB de armazenamento, 15 mil unidades de leitura por dia e 10 mil unidades de gravação por dia. Ou seja, o Dino também está virando um grande size, né? Quem desejar mais recursos irá pagar de forma proporcional ao que for utilizado. Por padrão, cada banco de dados Dino KV está vinculado a uma única região de leitura e uma única região de escrita, o que pode provocar latência para usuários externos à região original. Nesses casos, a recomendação é adicionar mais regiões, o que também impacta no custo final. Em contrapartida, o Dino KV, ou KV, permanecerá completamente gratuito para uso local. Então, mais uma opção. A gente já trouxe aqui o Dino KV quando ele foi lançado, e realmente, para esse tipo de solução integrada com o Dino Deploy e também integrada com o Dino, de certa forma, abre um leque de opções muito boas, né? Por exemplo, você vai fazer alguma, sei lá, autenticação no back-end com uma API externa, você quer gravar um token ali, provavelmente você não vai usar um banco de dados SQL para fazer esse tipo de coisa. Até porque, poxa, você tem um banco com uma informação que vai expirar num determinado momento, é muito melhor você usar uma chave valor ali, uma solução de chave valor para isso. E tendo isso de forma mais integrada com o ecossistema do Dino, é mais fácil, né? Você acaba adotando as ferramentas que estão ali em torno do Dino mesmo, ao invés de trazer alguma coisa muito de fora, né? Uhum. Então, faz sentido, né?
Sem dúvida, facilita. Agora, eu achei interessante também o comentário que você fez sobre o Dino estar se tornando ali um certo SaaS, né? É. E não deixa de ser mais um serviço integrado ali ao runtime, nesse caso, né?
Não, e faz sentido também. Tudo que a gente está dizendo aqui, você pode usar localmente no seu próprio servidor, né? Não tem diferença nenhuma. Uhum. Agora, se você optar pelas soluções que já estão disponíveis na nuvem com o Dino, aí não tem jeito. É como se você fosse, por exemplo, hospedar o WordPress no seu host ou hospedar o WordPress dentro do próprio WordPress.com, entendeu? Então, uhum, essa é uma solução lá que já existe. Da mesma forma que existem, por exemplo, com a Vercel e o Next. Você pode usar o Next no seu hosting também ou usar a Vercel já com as suas próprias ferramentas. Então, é esse caminho aí que eu estou enxergando para o Dino.
E continuando no Dino, o Dino Deploy recebe suporte nativo a NPM.
Pois é, seus responsáveis trabalharam bem essa semana. Além do beta aberto do Dino KV, o Dino Deploy passou a contar também com suporte nativo a módulos NPM. Para os desenvolvedores JavaScript, isso significa que agora é possível hospedar aplicativos Node.js na borda usando a estrutura do Dino Deploy, sem passar pelas etapas de build. Com esse novo recurso, a solução se torna a primeira plataforma serverless baseada em isolamento a oferecer suporte nativo a módulos integrados do Node e a módulos NPM, sem precisar de gambiarras, sem transpilação, etapas de empacotamento ou injeção de polyfill ocorrendo nos bastidores. O Dino Deploy simplesmente compreende as APIs do Node, carrega e executa os módulos.
Seus responsáveis garantem que se o código funciona localmente, ele vai funcionar também dentro do ecossistema e vice-versa. No anúncio oficial, os mantenedores do Dino Deploy explicaram: temos orgulho do curto ciclo de feedback e das implantações instantâneas do Dino Deploy. Isso também se estende ao suporte NPM. Você pode desenvolver localmente usando especificadores NPM e implantar-o no Dino Deploy por meio da nossa integração perfeita com o GitHub, passando do Git Push para um site ativo em poucos segundos. Embora a compatibilidade do Node.js seja bastante sólida atualmente, ainda existem APIs do Node.js não suportadas ou não totalmente compatíveis com a implementação do Node.js. Além disso, algumas bibliotecas NPM não funcionarão no Dino Deploy. Pacotes que dependem do Node API, a camada nativa de plugins para o Node, não são compatíveis com sistemas serverless como o Dino Deploy devido a restrições de sandboxing. Essa mesma sandbox de segurança também impede o funcionamento de algumas APIs do Node.js, como o Child Process e o VM.
Bom,
são alguns ajustes aí, talvez incompatibilidade que sejam difíceis de se ajustar, né?
E complementando a outra notícia, né? Então, o Dino Deploy se mostra também bem robusto em relação à utilização do NPM. É engraçado que a gente olha lá atrás, parecia que existia uma barreira para se colocar ali compatibilidade com o NPM, e hoje parece que tudo está indo em direção ao que o Node já tem, né? Eu acho que pode ser alguma coisa no sentido de a adoção lenta do Dino fez com que eles abrissem essa porta para que os módulos do Node e a compatibilidade com o NPM entrasse também dentro desse ecossistema. Faz com que as pessoas que olhem, poxa, olha só, eu já tenho uma aplicação, eu posso usar então o Dino, uhum, dessa forma? Então, eu acho que uma estratégia acertada. A intenção pode ter sido por conta dessa falta de adesão ao Dino, né?
Eu acredito nisso também. Acho que faz todo sentido, né? Porque realmente no início era para ser algo completamente novo. E chegou num ponto que, olha, se a gente não adaptar para o que já existe, não adianta que não vai pegar tração. Mas pode ser que algum momento lá para frente, se o Dino realmente, de fato, crescer muito mais, que essa compatibilidade comece a morrer aí no meio do caminho, né? Mas eu acho que vai demorar bastante, viu?
Fique mais independente, né?
Sim.
De certa forma, a gente está vendo várias ferramentas no entorno do Dino surgindo e realmente mostra que tem um ecossistema próprio, né?
Uhum.
Mas que depende ainda da adesão da galera do Node. Não tem jeito. E essa é fresquinha, olha. A atualização do Node.js traz agora configuração de variáveis de ambiente de forma nativa.
E agora, falando de Node.js, ele chega na versão 20.6, trazendo bastante novidade, incluindo o recurso de configuração de variáveis de ambiente através do arquivo .env. Esse tipo de arquivo é bem parecido com o conhecido .ini, usando a mesma estrutura de um par de chave valor em cada linha, configurando variáveis de ambiente e opções do Node. Esses valores são passados para a aplicação na hora da execução. Anteriormente, o módulo .env já exercia uma função similar. Entretanto, o .env ficava disponível para o uso no código do usuário somente após a execução do Node e, portanto, não podia ser usado para configurar o próprio tempo de execução do Node.
A nova versão trouxe também a biblioteca OilPen, que implementa um garbage collector baseado em rastreamento para o motor JavaScript V8. Essa nova ferramenta promete mais estabilidade e segurança para o processo e é recomendada para aqueles que escrevem complementos C++ para aplicativos Node. Além disso, o Node.js recebeu uma ampla coleção de pequenas alterações e correções de bug. É importante lembrar que o Node 20.6 faz parte do Node 20, uma versão par que terá suporte de longo prazo, ou seja, LTS, válido até 30 de abril de 2026. Em outras palavras, todas as novidades adicionadas à versão atual do Node permanecerão recebendo suporte no runtime por muitos anos ainda. Então, já dá para cravar que o .env vai ter vida curta, né? E o .env é o módulo mais utilizado. Provavelmente, a galera que começa a usar Node, a primeira coisa que você faz um install lá é o .env e também o Express, né? Para quem precisa. Colocando isso de forma nativa, e a gente fez até uma comparação aqui com o .env, com o .ini. Uhum. Eu acho que .ini tá mais relacionado com softwares desktop, né? E o .env é usado há muito tempo, né? Nos ambientes aí de cloud, os ambientes web, né? Inclusive. Essa coisa de usar de forma nativa, o Dino já faz também. Acho que desde as primeiras versões.
Acho que sim.
Né? Ele tem já isso internamente. Então, é bom também ver essas implementações dentro do próprio Node.
Cara, a gente sempre fala isso, né? Essa concorrência traz benefício para quem utiliza, porque o Node não vai querer ficar para trás do que o Dino está fazendo, do que outros estão fazendo. Então, eles vão tentando se equiparar e buscando ali implementar o que tem de bom na outra solução, né?
E vindo de forma nativa, esse é o grande diferencial, né? Você, além de não precisar, né, tira mais uma dependência do teu projeto, você pode utilizar essa ferramenta ou essa funcionalidade em tempo ali de execução, né?
Uhum.
Coisa que não daria para usar no caso do .env. Então, até para você definir variáveis dentro do próprio Node ali na configuração, vai dar para usar esse módulo. Então, é um grande diferencial.
Nova versão do VS Code tem mudanças no editor de diff.
A gente está falando aqui da versão 1.82 do VS Code. E chegou essa semana e já trazendo o tradicional pacotão de mudanças. Uma das principais novidades acontece no editor de diff. A nova ferramenta passa a ser ativada por padrão e passa a contar com recursos inéditos para o desenvolvedor comparar arquivos em busca de alterações. A partir de agora, blocos de código que são movidos de um local para o outro no mesmo arquivo são detectados e setas são desenhadas para indicar para onde os blocos de código foram movidos. Agora também existem trilhas para blocos de código recolhidos para indicar quais símbolos estão recolhidos. Outra funcionalidade bem prática para o editor de diff é o layout dinâmico, que permite ajustes no tamanho das telas.
O VS Code 1.82 também recebeu um sistema de port forwarding integrado, que permite que o usuário compartilhe projetos rodando localmente de dentro do editor. A partir dessa versão, o Command Center passa a estar ativado por padrão. Dessa forma, é possível abrir arquivos rapidamente ou executar comandos a partir da barra de título. Para quem trabalha com WebAssembly, o depurador JavaScript agora poderá descompilar automaticamente os módulos WebAssembly para formato de texto WebAssembly. Além disso, o VS Code agora vem com TypeScript 5.2.2, com novos recursos da linguagem, melhor desempenho e correções de bugs. No campo do desenvolvimento remoto, a nova versão melhorou a confiabilidade de conexão de túneis e trouxe um novo comando install docker no WSL.
Bom, esse conexão de túneis é justamente o que a gente falou lá em cima, o port forwarding.
Sim.
Ou seja, vai dar para você executar o seu projeto local e você pedir para alguém de fora conseguir acessar o que está rodando na tua máquina.
Isso tudo direto do editor. Né? Então, exato. A gente conseguia fazer isso, às vezes com extensão, com outro serviço e tudo mais, agora não. Direto no VS Code você já consegue fazer.
Então,
é super interessante.
Isso, né? Para mim, é até melhor do que essa mudança do editor de diff. Então, o título da notícia...
Devia estar invertido. Vou inverter isso antes de mandar a newsletter.
Né? Agora tem um port forwarding integrado. Olha só que lindo, cara. Isso sim, eu acho que vai dar bastante produtividade. Né?
Criador do Ruby on Rails cria treta com desenvolvedores TypeScript. Eita!
Ai, ai, ai. David Hennemeyer Hansson, criador do Ruby on Rails, provocou a ira de uma comunidade inteira essa semana. Ele removeu o suporte a TypeScript da versão 8 do framework Turbo. Hanson ainda deixou bem clara a sua decisão. Nunca fui fã.
Curto e grosso.
No mesmo comunicado, o desenvolvedor deu uma explicação mais longa. Ele declarou que o TypeScript polui o código com ginástica de tipos que acrescenta muito pouca alegria à minha experiência de desenvolvimento e com frequência considerável sofrimento. Coisas que deveriam ser fáceis tornam-se difíceis. Foi um estopim para uma nova treta no mundo da programação. Desenvolvedores TypeScript, principalmente usuários do Turbo, protestaram no GitHub, criticando a remoção.
Foi apontado que a chegada do Turbo 8 sem suporte ao TypeScript irá quebrar vários projetos em andamento e pull requests no repositório perderam completamente o sentido com a mudança. A proposta do Turbo é ser um framework que entrega páginas HTML com um volume reduzido de JavaScript customizado. O desenvolvimento do Turbo é patrocinado pela 37 Synons, empresa controlada por Hanson. Por conta da polêmica, Hanson foi acusado de ter assumido o futuro do Ruby on Rails e do Turbo sozinho, ignorando a comunidade. Hanson não se abalou e encerrou o comunicado com as palavras: "Adeus, TypeScript. Que você traga muito rigor e satisfação para a sua tribo, enquanto permite que o resto de nós aproveite o JavaScript."
Nossa!
Uou! Antes ele tinha sido curto e grosso, depois ele só foi grosso mesmo.
Caramba, precisa disso?
É, nossa senhora.
Precisa, ó. Bom, o que acontece nesses casos é o cara agindo de uma forma monocrática e realmente quebrando projetos que já tinham a utilização do TypeScript. Eu acho que ouvir a comunidade não faz mal a ninguém. Se ele tem algum problema pessoal com o TypeScript, cara, isso vai acabar afetando a adoção também. Desse Turbo 8. E aí abre precedente para outros problemas.
Ainda mais da forma que foi colocado aqui, né? Realmente é quebrar qualquer conversa com a comunidade. Tipo, não interessa se vai quebrar o seu projeto, se tem pull requests que eu não vou atender, a partir de agora é do jeito que eu quero, né? Então,
mas isso aí coloca a própria comunidade em xeque, de alguma forma. Porque você pensa, poxa... Então, quer dizer que qualquer ferramenta ou qualquer funcionalidade nova ou um suporte novo que seja integrado de alguma forma, isso pode, de uma hora para outra, ser perdido.
Descontinuado, assim, abruptamente,
porque,
né?
Porque na ponta ali, às vezes, tem empresas ou tem iniciativas que estão ali utilizando esse suporte e fica, de certa forma, uma insegurança.
Uhum.
Né? Ainda mais quando envolve investimentos, né? de grana, inclusive. Então, você manter esse suporte é importantíssimo. Né? Assim, do jeito que está ali o comunicado, parece realmente que o cara tem um problema sério, pessoal, com o TypeScript. Ele não quer e ponto, acabou.
Uhum.
O negócio é o JavaScript.
Mas uma coisa, ok, eu não quero, não vou usar, é uma coisa. Eu não quero e ninguém mais pode usar, é outra, né? Esse é que é o problema. Ele se propõe a manter ali um ecossistema, um framework, que é utilizado por muitas pessoas,
e
né?
Aí?
Então,
e
ele
aí?
Tem que balancear isso.
Diz,
né,
aí pra gente aqui, se você é rubista, se você vai ser afetado de certa forma, o que você acha dessa treta toda aí? Governo dos Estados Unidos enquadra Google por monopólio.
Por falar em treta, continuaremos tretando por aqui. O Google está prestes a encarar a maior batalha judicial de sua vida. Depois de 3 anos de preparo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está levando a empresa aos tribunais. São mais de 150 profissionais legais envolvidos nos dois lados do caso, em um processo que já ultrapassou a marca de 5 milhões de páginas de documentos. A previsão é de que um julgamento desse tamanho vá se arrastar por 10 semanas, começando no dia 12 de setembro. A acusação? monopólio. O Google está sendo acusado de utilizar artifícios ilegais para conseguir a supremacia de seu mecanismo de busca em relação aos concorrentes. O resultado dessa batalha pode mudar o cenário das empresas de tecnologia da era da internet.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o Google fechou contratos com Apple e outras empresas para que seu buscador fosse o padrão de seus ecossistemas. O Google argumenta que esses contratos não eram de exclusividade e que o usuário sempre teve a opção de adotar outros buscadores. Hoje, o Google tem 91% do mercado mundial de mecanismos de busca. No processo, a acusação declara: há duas décadas, o Google se tornou o queridinho do Vale do Silício como uma startup desorganizada com uma maneira inovadora de pesquisar na internet emergente. Esse Google já se foi há muito tempo. A expectativa é de que essa seja uma disputa tão grande quanto aquela enfrentada pela Microsoft em 1998. Achei estranho essa declaração, né?
Tipo, você não é mais nossa queridinha.
Então não, agora... mas será que foi textualmente isso? Há duas décadas o Google se tornou queridinho como uma startup desorganizada com uma maneira inovadora de pesquisar. Esse Google já se foi há muito tempo. Pô, parece um... Está demonstrando um certo ressentimento, né, com a empresa.
Sim.
Na declaração.
Eu também achei, extremamente.
Eu acho que tem que ser só técnico.
Só. Né? Não adianta punir usando o coração. Bom, o fato é que, ok, o Google realmente tem ali uma supremacia absurda. Mas eu também concordo com a alegação dele.
E tem o melhor produto?
Exatamente. De que você pode utilizar o outro. E por mais que tenha ali o contrato com, né, vamos utilizar aqui por padrão, tanto na Apple quanto em outros sistemas, mas... Gente, utiliza quem quer, existem os outros, não é uma concorrência assim tão desleal. Tudo bem, rola uma forçação de barra? Rola.
Eu sei
mas
que
isso sempre rolou,
então,
né?
Eu sei que as leis antitrust nos Estados Unidos, elas são bem rígidas e já existem.
Sim.
Aí há séculos, né?
É.
Então, a gente sabe que mesmo que o Google, sei lá, invente um produto super novo, ele não pode, por exemplo, embarrear, de certa forma, um concorrente.
Uhum.
Né? Mas se o concorrente não consegue chegar ao nível dele... Eu acho que não adianta você puxar o produto, né, da melhor empresa para baixo.
Uhum.
Né? Você tem que deixar o mercado geral, os seus concorrentes. A gente está falando aqui de busca, mas, por exemplo, outras empresas aí fazem isso em outras áreas.
Sim.
Né? Como forçação de barra para usar navegador o tempo inteiro. Estamos falando aqui do Windows, né, da Microsoft... Né, que de tempos em tempos, quando você não usa ali o Edge como padrão, ele pede de tempos em tempos para o Windows reconfigurar.
Vamos reconfigurar o seu Windows, colocando aqui o nosso incrível Edge.
E aí ele meio que dá essa forçada.
E ainda força do estilo de quando você busca para baixar o outro, tem certeza? Porque o nosso é muito melhor. É mensagem nesse estilo que aparece.
E vice-versa, né? É uma forçação de barra ali, muitas vezes, às vezes, de forma indireta. Esses dias foi o quê? Ah, foi quando você executa o Chrome, ele diz que veio da internet e que pode ter vírus e que não é seguro você executar. Então, a cada vez mais a gente vê uma forma agressiva de você evitar o concorrente, né? Bom, existem sim novas soluções boas até de busca atualmente. O Google já não é o único, mas não tem jeito. Se o costume é usar o Google, cara... A gente não tem muito como brigar, né? Eu acho que, de certa forma, pode existir o processo, mas eu estou vendo aqui um certo ressentimento, aqui uma raiva encrustada.
Vamos ver
aqui.
Aí como é que vai decorrer dessas 10 semanas aí de processo, né? Que provavelmente eu acho que vai se estender muito mais do que isso, viu? Ban finalmente chega à versão 1.0.
Falamos bastante de JavaScript nesse compilado, né? Valeu a pena a espera. No dia 7 de setembro, o Runtime Ban chegou finalmente para a versão 1.0. Está finalmente liberado para usar em ambiente de produção. Para quem não conhece, o Ban quer ser a solução rápida e completa para executar, criar, testar e depurar JavaScript e TypeScript, desde um único arquivo a um aplicativo full stack. Segundo seus criadores, ele veio para substituir a complexidade e a lentidão do Node, sem que o desenvolvedor precise desaprender o que já sabe ou abrir mão de suas bibliotecas e módulos. A compatibilidade é total. Além disso, vou falar de novo, a compatibilidade é total. Além disso, o BAN se propõe a substituir transpiladores, executando arquivos diretamente, substituir empacotadores e gerenciadores de pacote, tudo em um único toolkit.
Ousado, o BAN. Em termos de velocidade, o BAN 1.0 chega trazendo performance 4 vezes mais rápida do que a do Node.js e 2 vezes mais rápida do que a do Dino. Já em termos de integração, o BAN oferece suporte nativo a TypeScript, suporte a JSX, compatibilidade com módulos ECMA e Common.js, além de implementar APIs padrão da web. Com a chegada da versão 1.0 do BAN, o time de desenvolvimento está trabalhando agora em uma versão do BAN nativa para Windows. Anteriormente, era necessário usar o subsistema Windows para Linux, o WSL, para trabalhar com BAN na plataforma. Mas a versão experimental nativa já está disponível e deverá ser aprimorada nas próximas semanas.
Nossa!
Uou!
A gente aqui... puxando o saco aqui, do semanas Dino. E semanas, desde o lançamento do Dino, chega o BAN e... derruba os dois. Bom, vai merecer, obviamente, já que está na versão 1.0, um mão no código. Eu voto para a gente pegar um projeto que a gente já tenha feito aí, no mão no código, e a gente recolocar ele para ver se ele realmente tem suporte total, né, aos módulos já existentes, para ver se consegue rodar no BAN. E a gente bota aí para rodar na web aí, de certa forma, e ver realmente se essa performance, se essa velocidade toda...
Gabriel, você está duvidando do BAN.
Não estou. Se essa velocidade se realmente veio para ficar, né? Bom, acredito que sim, né? Quanto mais iniciativas a gente tiver, é melhor.
Melhor.
Né? Não sou contra Node, não sou contra Dino, até porque a gente está vendo o Node também evoluindo bastante, o Dino evoluindo bastante, e chegou mais um aí na corrida, né?
Já falei o que eu penso disso, não vou nem repetir, né?
Okay.
Quanto mais concorrente, melhor. Eles vão se aprimorando e a gente que ganha. Breakpoint, aquele momento em que pausamos as notícias e trazemos para você um caos, uma história, algo que resolvemos contar ou que vocês também pediram através dos comentários, viu? Na semana passada, nós falamos aqui um pouquinho de empreendedorismo a pedido de um dos nossos compiladores. Ih, que susto.
Minha garrafa.
A água do Gabriel abriu ali, eu tomei o maior susto, perdi até o que eu tava falando. Mas...
E vamos continuar essa pegada aí, falando de gestão, do nosso lado empreendedor. E aí decidimos falar especificamente, até foi sugestão também, como que nós conseguimos escalar a nossa empresa de desenvolvimento. Então, pega o seu caderninho, anota aí as dicas de Gabriel e Vanessa. Vamos rememorar um pouco, porque a gente abriu nossa empresa em 2001, mas a gente só conseguiu realmente, de certa forma, trabalhar como empresa de uma forma mais consistente a partir de 2005, quando a Vanessa, que é a empresária do casal, que ela veio trabalhar realmente full time na nossa empresa. E aí eu estava trabalhando em outras empresas, e aí a gente decidiu, de certa forma, foi um pouco ao acaso, a gente, de certa forma, a gente estava fazendo MBA também em gestão empresarial, então isso ajudou a gente a abrir um pouco nossos olhos em relação ao que a gente queria com o nosso negócio. E aí nós decidimos, a partir de um cliente, a gente já tinha lá um cliente com uma loja virtual, né?
Sim, isso porque a história da nossa empresa, ela não começa ela sozinha, né? Tudo corre muito em paralelo. Então, o Gabriel ainda trabalhava para outras empresas, eu também trabalhava com aquele, né, o trabalho CLT ali, full time, a gente fazia faculdade, a gente fazia assim, muitas coisas ao mesmo tempo. E a empresa também surgiu nesse meio do caminho, a gente começou a atender um ou outro cliente e nós vimos que aquilo ali poderia ser, de fato, um caminho para a nossa carreira. Então, nós gostamos dessa ideia e resolvemos apostar no momento em que eu deixei de trabalhar ali como CLT e passei a focar somente na empresa.
Ou seja, não surgiu nada como o pessoal faz hoje. Ah, eu tenho uma ideia, vamos montar uma startup.
Vamos alavancar, buscar um
investidor
anjo.
De algum produto e aí depois a gente vê o que, que vai dar, gera valor para a empresa, depois vende ela. A gente não pensou dessa forma.
Acho que foi bem aquele modelo mais antigo, assim, e comum também demais de se ver, né? Você começa trabalhando ali meio que de forma quase que amadora, né? Naquela empresa, vai aprendendo um pouco mais e depois você vê que você de fato tem um negócio ali na sua mão. Então, acho que foi meio que isso que aconteceu com a gente. E naquele momento em que eu e Gabriel decidimos, não, então a partir de agora vamos apostar na empresa, eu vou ficar full time aqui pra gente conseguir crescer com o negócio e até o momento em que o Gabriel veio de fato trabalhar também somente na empresa, né?
E aí a estratégia foi a seguinte. A gente não queria, na verdade, trabalhar como uma agência web, desenvolvendo sites e essas coisas para clientes. Porque na nossa cidade ali em Petrópolis já existiam muitas empresas fazendo isso e a gente, de certa forma, queria se diferenciar. Uma das coisas que a gente pensou na época foi que, como lá existe um nicho muito grande, a gente já contou isso lá no Código Fonte, provavelmente aqui no
também
no compilado
já falamos,
também,
acho que
né?
Até da última vez a gente falou um pouquinho, a gente só vai detalhar um pouco mais aí agora.
E aí, como a gente quis atuar nessa área do nicho de moda, e a gente já tinha ali um cliente em vista, aí a gente decidiu, poxa, vamos então criar um produto, na verdade, que acabou se transformando num framework, especificamente para desenvolver soluções para essa área, que tem as suas demandas específicas, principalmente porque lá em Petrópolis, grande parte das empresas que atuam nesse setor são fábricas, são confecções, então eles exportam produtos. Não é só uma venda de uma loja,
não é
de
varejo,
venda de rua,
né? Exatamente. Existe a venda varejo, mas o atacado é o que pesa ali para eles. Então tinham várias particularidades que a gente foi aprendendo, em especial com o nosso primeiro cliente, que era uma fábrica bem grande, já estabilizada de muitos anos na empresa, e que esse cliente meio que apostou. Ele entendeu que a gente ia entregar um produto interessante para ele, e nós trocamos muitas ideias e aprendemos muito com ele. Então, a partir dele é que a gente criou esse nosso framework, né? Que nós chamamos ali um framework de moda,
aí,
que atendia esse tipo de cliente.
Aí vem a primeira dúvida. Ah, mas como você conseguiu esse primeiro cliente? Muita gente pergunta isso pra gente.
Uhum.
Ok. Bom, primeiro, eu atuava dentro do BNDES. Eu trabalhava no BNDES na época. Então, a experiência que eu tinha em trabalhar em empresas grandes ajudou, de certa forma, a abrir essa porta. Mas o que acho que foi o grande diferencial foi o seguinte. A gente caprichou na proposta e entregamos tudo o que foi pedido com o prazo certinho. Então, a nossa comunicação com os clientes sempre foi muito aberta, muito sincera e nunca deixamos de entregar nada.
E acho que isso é que fez muita diferença aí, talvez por uma deficiência local, né? Que as pessoas às vezes marcavam comigo e falavam, nossa, mas pelo menos você me entregou a proposta. Porque muitas pessoas desmarcavam, não entregavam a proposta. Entregava a proposta, quebravam os prazos. Quebravam os prazos, não tinha a mínima justificativa.
Exato.
Então, cara, a gente fez ali um trabalho bem feito com os primeiros clientes e o pessoal passou a ter confiança nas nossas entregas e na nossa empresa.
Porque
então, isso foi crucial.
Depois,
pra gente
nos outros
crescer,
clientes, né? A gente não fez bem feito.
Não,
só nos primeiros.
Só nos primeiros, não. Mentira, mas isso foi importante para que a gente conseguisse criar essa rede.
Então,
né?
Isso aí serve tanto para quem quer empreender, quanto trabalha como freelancer, trabalha também dentro de uma empresa, a sua comunicação, né? Eu lembro da primeira reunião que a gente fez com esse cliente, ele chegou para a gente e falou assim, nossa, sabe o que eu gostei de vocês? Que vocês responderam a minha proposta. Eu liguei para duas ou três empresas já e elas não me responderam. Ou seja, você veja que esse tipo de comunicação, de venda, de você fazer contato, você ir lá entender a demanda do cliente e entender realmente, porque não foi só numa reunião que fechou, a gente fez várias reuniões e o que a gente mostrou para ele foi, olha, a gente tem o conhecimento, a gente quer entender todas as suas dores. Agora, a gente quer também, com a nossa empresa, criar um produto em cima disso. E a gente deixou isso claro para ele. Tanto é que a gente falou assim, a gente vai demorar um pouco mais para te entregar, mas qual vai ser a vantagem? Você não vai pagar o valor cheio, na verdade. Você vai pagar menos que os outros clientes depois, porque você vai servir ali como um focal point ali de todas as informações que a gente vai precisar. E aí o cliente abraçou a ideia, gostou, E deu certo.
Exatamente. Então, a partir de uma entrega muito bem feita, com tudo muito bem planejado e deixando isso muito claro com o cliente o que estava sendo feito, a gente conseguiu partir para indicações e aí isso cresceu muito rapidamente, né? A gente conseguia entregar num prazo pequeno, um trabalho bem feito e que ao longo do tempo a gente foi incrementando outros serviços. Então, nós víamos, por exemplo, que o cliente de moda não tinha como fotografar as suas peças. O que nós fizemos? Incluímos isso no nosso serviço. Não, então, a partir de hoje, a gente vai ter aqui como você mandar as suas peças, a gente fotografa as peças e coloca ela no site para você. Nós fomos entendendo a demanda desse nicho que nós estávamos trabalhando, fomos colocando outros serviços e isso fez com que a gente virasse referência.
Sim.
Ali no momento na nossa cidade.
Então,
né?
Em poucos meses, a gente conseguiu muitos clientes ali, dessa área, simplesmente por indicação. E isso é não só na parte de desenvolvimento, mas na parte de organização da empresa. Porque a gente já tinha por exemplo, pacotes pré-montados para clientes. A gente já pensou o sistema dessa forma. A gente já tinha as propostas já pré-prontas, então a gente conseguia responder rápido. A gente, quando ia fazer, por exemplo, uma reunião depois que a gente atendeu esse primeiro cliente, a gente já chegava às vezes, porque muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele quer. Então, como a gente já adquiriu um conhecimento do nicho, a gente já conseguia falar a mesma língua do que a pessoa queria. Uhum. E como a gente já tinha atendido alguns clientes, quando você vai com a solução pronta e você fala a mesma língua, sabendo quais são as dores daquela pessoa, cara, o contrato é praticamente assinado ali. Você pode cobrar o valor ali, o que você quiser, praticamente, que a pessoa fala assim, nunca ninguém me falou dessa forma aqui ou nunca ninguém me mostrou que já tem uma solução para mim. Ou seja, você vai agregando valor ao seu negócio pelas suas experiências que você já tem. E aí você, a cada cliente, você tem que ir aprendendo e se adaptando. E aí quando você vai vender um outro produto, você já diz, olha, eu posso fazer assim, 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 assado, assado. Pode funcionar para você dessa forma ou não. Então, basicamente, a gente só ia para as reuniões, depois de um tempo, para fechar o contrato. Né?
Sim. E, obviamente, depois foram surgindo outros clientes de outros nichos, porque aí essas próprias empresas indicavam, não, preciso de alguém para fazer um site de uma pousada, um sistema de uma pousada. Pô, olha, fulano me atendeu super bem aqui, fazendo o meu sistema aqui para minha loja. Entre em contato com ele. E aí, assim, a gente já tendo ali uma base de clientes interessantes de um mesmo nicho, a gente conseguiu ia galgareando outros clientes de outros nichos, né? Então, durante muitos anos nós participamos ali, até hoje tenho contatos e ainda tenho alguns clientes dessa área, né?
Então, essa foi uma das estratégias que a gente adotou lá no início para conseguir clientes de um determinado nicho. Isso quer dizer que você deva fazer isso? Não sei. Eu acho que cada um tem que adotar uma determinada estratégia. Eu acho que quando a gente vai para um nicho específico e se especializa nele, eu acho que as chances de você conseguir abrir a porta são maiores, né? Porque a concorrência, quando você tenta fazer de tudo, é maior. Uhum. Então, aí você tem que criar outros tipos de diferenciais, né? Então, pode ser que para esse um primeiro momento, tentar se especializar seja uma excelente estratégia. Tanto aí para freelancer, quanto para quem quer empreender também. Se você curtiu essa história do Breakpoint e quer saber mais sobre o nosso lado empreendedor, diz aqui nos comentários o que você quer saber. Acho que a gente pode continuar, né, nessa pegada de gestão, empreendedorismo. Acho que é muito válido para a nossa área, né?
Sim, sem dúvida. Agora, se você quer saber outra coisa também, coloca aí nos comentários que a gente traz aqui no Breakpoint.
Vamos emendar aqui, então, nos vídeos da semana no Código Fonte TV. Essa semana e na próxima, provavelmente a gente só vai conseguir fazer um vídeo. A gente está com uma agenda um pouco apertada, mas estamos aí escrevendo mais vídeos, mas ainda não conseguimos gravar, tá? Então, o vídeo da semana foi sobre Python utilizando inteligência artificial para remover o fundo de fotos e imagens.
Olha, né? No vídeo eu até falei, se lá naquela época que eu estava trabalhando com todos esses clientes que a gente acabou de comentar, eu tivesse esse programa aqui, meu Deus, minha produtividade teria sido incrível, né?
Acabava
trabalhar com moda exigia ali todo um esforço para você trabalhar com imagens no Photoshop.
É verdade. É impressionante. O código ficou bem pequenininho, o vídeo até tá um pouco curto, porque a gente criou uma solução que em um clique no Windows ali, você pega uma foto, o botão direito, você clica em remover fundo e ele simplesmente tira o fundo automaticamente.
A funcionalidade em si é incrível, né? Mas você pode falar, eu não preciso disso, mas o vídeo te ensina muitas outras coisas ali por trás. Então, por exemplo, ele te ensina a criar um ambiente virtual para você desenvolver dentro do Python, que é super interessante, né?
Exato.
Ensina
empacotar, né? O script num executável.
A colocar ele no menu de contexto do Windows. Então, tem muitas coisas ali que estão sendo ensinadas de interessante, vale muito a pena você assistir.
Não, e o resultado, a gente comparou com as fotos que a gente fez usando o Photoshop, né, aquela funcionalidade nova que ele tem de remover o fundo, o nosso código ficou melhor.
Cara, surpreendente. Né? Uhum,
muito bom. E aí outra coisa, o repositório está tudo aberto, está no GitHub, já tiveram alguns pull requests lá, inclusive adicionando suporte a outras outras extensões, então não funciona só com JPG, funciona com outras paradas também, PNG, funciona com web, aquele WebP também, cara, tem várias agora já, então se você gostou do projeto e quer ajudar também, vai lá no GitHub, dá sua contribuição.
Separamos também alguns comentários, o primeiro deles no dicionário do programador de Git, vindo do Lucas Gabriel Rodrigues. Meu Deus do céu, vocês são muito bons explicando, seus lindos e fofos. Obrigada.
Tudo encaixado.
Ele falou gritando, né? Viu?
José Roberto Teixeira, no compilado passado, disse, ó, olá, querido casal, que satisfação eu tive em descobrir que tinha dado uma contribuição interessante ao canal. O assunto de empreendedorismo e negócios está em alta. Eu acredito que a nossa área nos oferece mais oportunidade para isso que o normal, além de ser um assunto inesgotável. Mas quando tiverem uma nova história pessoal, tenho certeza que todos gostaremos de saber. Vou dar atenção aos milestones que eu tinha falado, né, no breakpoint passado. Acho que isso vai me ajudar, sim. Muito obrigado pela resposta. Sucesso e paz sempre. Foi ele que sugeriu, inclusive...
O breakpoint passado.
É. Então, hashtag vem camisa, hashtag fiquei até o final. OBS, não coloquei a hashtag da Nova Tech porque sou completamente back-end. Então, acho que será mais útil para outra pessoa. Hashtag não foi desfeita Nova Tech.
É verdade, ó. Você que colocou hashtag Nova Tech no... Ih, hashtag Novatec no último vídeo vai concorrer ao sorteio do livro,
daqui
viu?
Daqui a pouco,
daqui
hein?
A pouquinho. José, obrigado pelo seu comentário e também por ter pedido. A gente fica feliz aí de ter ajudado com a resposta.
De Alef Augusto disse também no compilado passado. Adorei o breakpoint de hoje. Isso me deu um ânimo para planejar meu crescimento na área. Muito obrigado e voltarei para informar o progresso da minha jornada rumo ao meu sonho. Hashtag vem camisa, hashtag Novatec, hashtag fiquei ao final. Até o final.
Ó, vamos ficar esperando aqui a sua resposta, viu? Para saber como é que está o seu andamento. Gostei desse processo para a jornada do futuro, sonho, em busca do sonho. Gostei, viu? E o Marconi deve também, no compilado, disse assim, interessante esse breakpoint, meu sonho é ser um dos maiores engenheiros cientistas do mundo. A primeira meta foi bem óbvia, viver de software. Agora eu continuo estudando, mas não tenho uma pequena meta definida. Nem tinha pensado nisso. Quando descobrir a meta para 2024, eu volto aqui para dizer... Gostei também, viu? É um sonho ambicioso, mas que é possível. Eu não gosto quando as pessoas ficam brecando o sonho das outras pessoas. Quando a pessoa diz, às vezes, quando criança dentro de sala de aula, quando eu crescer, eu quero ser milionário. Aí o professor vira e fala, não, você não vai ser milionário. Gente, eu acho isso o cúmulo do absurdo. Toda pessoa é capaz de fazer, assim, coisas incríveis. E se você desestimular uma criança... Já era, né?
Nós temos, não só criança, nós temos histórias nossas mesmo também de pessoas desestimulando de certa forma, meio que humilhando, achando que não dá para fazer, vocês não conseguem, de certa forma. Então, acho que isso, a gente até contou o próprio lance do código-fonte aí no breakpoint passado ou retrasado, que a gente recebeu a proposta e a pessoa simplesmente falou, vocês não vão... conseguir fazer nada do que eu já não tenha feito. Né? Então, isso dá mais gana ainda de falar...
Exatamente.
Que se dane o que você está falando aí, cara. Eu tenho o meu objetivo, eu vou atrás dele e que se dane você, né?
E você acha que pessoas como o Einstein, o Elon Musk, o Steve Jobs, como é que eles chegaram na posição que eles chegaram de serem pessoas que contribuíram e contribuem ainda... com tudo que fizeram na ciência e na tecnologia. Poxa, justamente sonhando e correndo atrás, perseguindo esse sonho. Então faça, assim, suas metas de 2024, o que você vai chegar onde você quer.
O Bruno Ferreira disse, o mais completo canal de tecnologia do Brasil, onde fico atualizado semanalmente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ah, que legal.
Obrigada.
Muito bom receber esses elogios, né? Ó, e eu vou emendar aqui também no último compilado do Luiz Thiago. Estou enveredando no caminho da programação. Sou bacharel em Direito e servidor público, mas sempre fui amante da TI. Estou no segundo ano de ADS pela PUC e a colaboração que vocês têm dado para a comunidade é imensurável. Parabéns, continue nos ajudando a angariar conhecimentos importantíssimos e indispensáveis para o nosso crescimento profissional e intelectual. Muito obrigado de coração. Hashtag Novatec, hashtag quero a camisa mais bonita dos devs. Hashtag vem camisa, hashtag fiquei até o final. E hashtag PHP.
Olha só que legal. Obrigada, Luiz. A gente fica muito feliz e segue aí seguindo o seu sonho também de se tornar um programador. Eu acho que você vai trazer muitas skills aí do direito, como uma boa comunicação, tudo que você com certeza já tem para a nossa área e vai ser muito bem-vindo, viu? E na postagem onde nós colocamos lá que chegamos aos 600 mil inscritos no canal do Código Fonte, estamos felizes. Um beijo grande para todos os 600 mil inscritos. O Sabarcelt TM, acho que é isso, falou assim, merece 10 milhões, presta um serviço enorme para a comunidade tech brasileira, muito obrigada. E olha, nós ficamos felicíssimos quando chegamos ali à viradinha dos 600 mil inscritos.
Nunca imaginamos chegar nesse número, coloquei fiz uma postagem no YouTube, fiz uma postagem também lá no LinkedIn, a galera elogiando a gente, é sempre muito bom receber elogio, porque não é só elogio, é um incentivo também ao que a gente está fazendo. Foi em setembro de 2015 que a gente começou a gravar os vídeos e lá em janeiro é que a gente lançou os primeiros vídeos aí do Código Fonte TV nesse formato, né, que a gente geralmente faz aqui para o canal. Então já são 8 anos aí que a gente começou, né, nessas gravações.
Nessa jornada aqui.
Então é muito bom receber incentivo. Nós também já falamos isso, a gente usa o canal como forma da gente também continuar sempre estudando e é muito bom saber que isso ajuda outras pessoas também. Agora sim, chegou o momento dos sorteios, né? Vão
Porque
ser dois.
São os sorteios.
Primeiro, vamos sortear a camiseta?
Claro. E se você não sabe como concorrer a essa belíssima camiseta que nós estamos utilizando, basta você comentar qualquer comentário no episódio completo do compilado. Comentou essa semana, na semana seguinte você já está concorrendo ao sorteio dessa camiseta.
E o comentário tem que ser no YouTube. Tem muita gente comentando no Spotify. É muito bom receber o comentário.
Sim.
Só que a gente não consegue fazer o sorteio usando os comentários que estão lá no Spotify.
E outra coisa, quem acompanha a gente na estreia também, que fica ali no chat online, porque se você não sabe, nós sim, estamos eu e Gabriel às 6 horas da manhã no sábado acompanhando a estreia e conversando com as pessoas que estão ali através do chat. Esse comentário do chat também não entra no sorteio. Então, gente, coloca lá o comentário no vídeo principal, ok?
Ah, e outra coisa, eu quero dar um recado para você que fica aqui até o final com a gente. Semana que vem, no chat, eu vou fazer um sorteio.
Semana que vem, aguarde, confie.
É.
Já estou avisando.
Então, tem que participar. Acorda cedo, dorme mais cedo. Não tem jeito. Então, sábado que vem, 6 horas da manhã, no chat, a gente vai fazer um sorteio usando uma aplicação que a gente desenvolveu, que vai ao ar também. A gente usou numa apresentação, né, numa palestra que a gente fez na FATEC. Essa semana, nós vamos... Semana, né? Que vem, né? Estamos no sábado.
É.
Na semana que vem.
Durante a semana.
A gente vai palestrar no INPE. Olha só que maravilha. A gente vai usar a aplicação, mas eu quero muito usar no chat ao vivo.
Queremos
também
usar online com vocês que nos acompanham. Então, aguarde e confie. Traremos mais informações.
Exato. Então, participe na semana que vem. Dá teu jeito aí para acordar, participe.
Depois você dorme de novo.
Depois você dorme. Participe do chat ao vivo no canal do Compilado. Então, se você está ouvindo a gente em outra plataforma, é no YouTube. Vai no YouTube, tá lá, Compilado do Código Fonte TV. Ou vai no youtube.com/@compiladopodcast. Tá? E aí você acessa o canal, se inscreve. Tem que se inscrever também.
Uhum.
E aí você já vai poder... concorrer ao... Eu não vou dizer o prêmio, não, tá?
Deixa pra lá. Semana que vem a gente fala. Hora do sorteio.
Mas vamos aqui ver aqui quem ganhou a camiseta essa semana. Eu tiro aqui as respostas. Deu comentário pra caramba, olha só. Tô carregando. 368 comentários válidos aqui pra camiseta. Independente se usou o hashtag Novatec, tá?
Se tiver só hashtag Novatec e ganhar a camiseta, tá valendo.
Olha aí, é o Gabriel Ricardo. Que legal o nome, né? Gabriel Ricardo.
Gabriel Ricardo.
O meu, por exemplo, é Gabriel Henrique. Né? Eu sou o Gabriel Henrique mais famoso. Ou não, acho que agora tem um outro Gabriel Henrique famoso
tem
também.
Tem mais,
né?
Um.
Mas o bom é que quando a gente inverte o Ricardo Gabriel, a gente vira o...
De novela mexicana. Henrique Gabriel.
Henrique Gabriel também fica... Bom, mas não interessa isso. O que interessa é que o Gabriel Ricardo, ou Ricardo Gabriel, ganhou. Então, gostei do Breakpoint. Sobre persistência, buscando minha primeira vaga como desenvolvedor web. Abraço. Código fonte. Fiquei até o final. Novatec. Ele usou até a Novatec.
Vem camisa.
Mas ele ganhou a camiseta.
Gabriel, parabéns por ter ganho a camiseta. Já deixo aqui que se por acaso você for sorteado de novo pela Novatec, você está com muita sorte e você vai ganhar também. Mas a camiseta está garantida. Eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie os seus dados para contato@códigofonte.com.br. E agora vamos ao sorteio, mas dessa vez somente para quem colocou lá a hashtag Novatec que nós vamos sortear aqui esse livro do Mal Jor, chamado Bootstrap.
Novatec, ó. É o filtro, usando Novatec. Vamos ver quantos comentários. Acho que a maioria já usou
já.
O hashtag
Todo
Novatec,
mundo querendo
né?
livro, viu?
316 comentários. Então, o vencedor do livro foi o Isaac Alcântara. Ele disse, conteúdo top. Hashtag Novatec, vem camisa e fiquei até o final. Ah, é muito bom, né? A galera fica até o final.
Isaac, vou também entrar em contato com você para você poder enviar os seus dados para contato@códigofonte.com.br.
Não
pra
se esqueça.
Para você receber aí o seu livro.
Então, não esqueça de entrar em contato com a gente para a gente mandar para vocês a premiação. Lembrando, então, sábado que vem vai ter o sorteio normal, mas também vai ter um sorteio quem estiver participando do chat. A gente conseguiu a gente conseguiu no sábado, 6 horas da manhã, colocar 80 pessoas no chat online.
Chegou a dar mais, chegou a dar acho que 87.
87. Então tem que bater recorde.
6 horas da manhã,
eu quero ter mais de uma centena de pessoas no chat
no
do
próximo.
Compilado, hein?
É isso aí, essa é a ideia. Aproveita que esse daí você tá sabendo, né? É feriado prolongado, você dorme mais. No próximo, tu acorda às 6 da manhã, viu?
Então é isso aí, espero que você tenha curtido. Quem tem mais coisa pra falar?
Não, é que eu tô falando em dormir, eu fico me perguntando aqui se o microfone está pegando a Sally roncando.
Nossa,
a cachorra está roncando em alto e bom som aqui.
Deixa ela.
Então
a Vanessa se despede enquanto eu termino a minha água aqui.
Eita, tem água pra caramba. Então muito obrigada a você que nos acompanhou por aqui. Eu vou ficar falando até o Gabriel terminar de beber, que você tenha uma semana incrível, muito produtiva. Nós nos vemos na próxima semana. Não esqueça de deixar seu comentário, a hashtag fiquei até o final, hashtag vem camisa.
Hashtag beba água.
Beba água, beba água, isso é importante pra vida. Portanto, beba água. E é isso, né, Gabriel? Acabou? Acabou, então até a próxima semana, viu? Tchau, tchau.